Apresenta de Dylan Ricardo, da série Novos Autores. O Visitante Noturno, do livro Murmúrios das Trevas. Narração: Marcelo Fávaro. O padre Lorenzo Martim despertou sedento. Sentia a testa suada, os lábios secos e a língua quase presa ao céu da boca. Estava encharcado e envolto em lençóis umedecidos. Sentia fogo em sua face e os olhos a arder. Apenas a escuridão do quarto lhe convencia de que não estava em chamas. Parecia haver um rio de lava abaixo de seu modesto leito. Seu corpo estava febril e o quarto estranhamente aquecido. Não eram tempos quentes em Pontevedra, a cidade espanhola localizada na Galícia, mas aquela particular madrugada estava por demais abafadiça. O Atlântico parecia bafejar ares do inferno, trazendo uma brisa morna que entrava pelas frestas da porta. Um sopro que fazia com que o galho de uma velha árvore tocasse compassadamente os vidros da janela. Já fazia alguns meses que o padre Martin havia sido designado por Roma para aquela paróquia, onde morava em uma humilde dependência de dois cômodos, contígua à pequena igreja de Nossa Senhora de Fátima, local onde ministrava seus cultos. Aos 54 anos, admirado e respeitado pelos cidadãos, o religioso costumava visitar os habitantes de sua congregação com frequência, tornando-se, por esse fato, bem conhecido na região. Quando passeava pelas ruas, era abordado com carinho pelas crianças e idosos, que lhes ofereciam pousada e refeições à mesa. Para eles era uma grande honra ter um homem em suas casas. Um homem como aquele, ao contrário de boa parte dos religiosos que conhecia, ele não era ávido por poder ou lucro financeiro. Exercia sua vocação com esforço e dedicação, e com frequência tirando o pouco de sua própria boca para alimentar quem estava em pior situação. Tinha severas críticas a muitas deliberações eclesiásticas, mas mantinha-as para si mesmo, temendo as exageradas e cruéis punições que elas fatalmente gerariam. O padre Martin era um homem de fé, realmente. Sua piedade e amor pelos indigentes por algumas vezes o puseram em dificuldades com seus superiores, porque não entendiam tanta abnegação. Certa vez levou mendigos para dormir no salão da igreja, e isso provocou a ira de alguns bispos, que, temerosos que tal exemplo de benevolência se espalhasse, quase o destituíram do cargo. Por vezes era classificado como um rebelde, pelo simples fato de ser caridoso. Sua atual preocupação era com a comemoração de Natal e Ano Novo. Ele estava a organizar com profundo esmero um culto especial para a chegada do ano de 1590. Por isso, pacientemente, não só buscava doações, mas dedicava-se também a praticar músicas ao pequeno e velho órgão da igreja, atividade que o enchia de alegria. A cidade passava por sérios contratempos, pois a coroa de Castela a estava abandonando, e a região via-se em dificuldades econômicas. A pobreza se alastrava. As doenças e o sofrimento fulminavam aos poucos a esperança da população, instaurando a raiva, o ódio, o caos. Focos de revolta eram reprimidos pelas autoridades, o que apenas aumentava a tensão social. E sentindo-se desconfortável com aquela incômoda temperatura, o padre sentou-se à cama, abanando-se com a gola do pijama enquanto suspirava, para depois esfregar o rosto e buscar o copo de água que mantinha sobre uma pequena mesa ao lado. O líquido não estava fresco, mas serviu-lhe para aplacar um pouco a sede. Afastou o lençol, que já se punha pesado por estar embebido em suor, e levantou-se, tateando o aposento para encontrar uma vela, que acendeu apressadamente. O galho que golpeava a janela chamou-lhe a atenção, mas aquele ritmo da natureza não o perturbou, pelo contrário. O instigou a sair do quarto e buscar o órgão para praticar enquanto o sono não lhe colhia. E segurando a alça do pires de ferro de onde erguia-se a vela, dirigiu-se ao instrumento. Ao arrastar seus pés cansados, cobertos por grossos chinelos, trouxe algum som ao absoluto silêncio que reinava aos cômodos, enquanto a chama da vela espalhava sombras pelo teto, fazendo bailar os poucos móveis e um crucifixo negro preso a uma das paredes. Entrando ao ambiente da igreja pela porta lateral, o padre benzeu-se, atravessando sua extensão até chegar diante do órgão. Então, apoiando a vela a uma altura que lhe possibilitasse ver as teclas, sentou-se. Seu corpo estava cansado, mas sua mente ebulia ativa. As ideias agitavam-se como uma fumaça fina que da vela subia em espiral. Os primeiros acordes soaram com celestial harmonia, levando-o a um estado de arrebatamento pleno de introspecção. As notas fluíam em equilíbrio, envolvendo o ambiente em paz e completude. O padre tocava de olhos fechados, deixando-se levar pela doce e cativante melodia que espalhava-se pelos cantos da igreja. E quando chegou a nota final, algo fez o seu sangue gelar. Alguém batia palmas.
Bravo!
O padre Martim saltou inteiramente assombrado, encostando-se à parede com os olhos arregalados, percebendo que, ao fundo da igreja, alguém parecia estar sentado em um dos bancos. Mal conseguia mover-se, o susto acelerou seu coração de tal forma que, por um momento, achou que perderia os sentidos. A silhueta parecia esfumaçada, mas deixava distinguir a cabeça e os ombros. Parecia, apesar do espaço ser reduzido, apenas preenchido por 10 longos bancos de cada lado, o facho da vela não era tão extenso o suficiente para clarear todo o ambiente. A luminosidade apenas circundava limitadamente, deixando o resto da câmara na mais absoluta escuridão.
Quem está aí?
Gritou com a voz trêmula. O apreciador da boa música. A resposta ecoada o aterrorizou. Era uma voz grossa, potente e absolutamente calma. Pensando ser um malfeitor, o padre cuidou imediatamente de informá-lo acerca da situação financeira da igreja.
Seu senhor veio aqui em busca de dinheiro. Saiba que essa igreja é pobre.
Não se preocupe, Lorenzo. Não vim por este motivo. Aquela maneira informal de chamá-lo causou-lhe estranheza, e a entonação era de quem parecia se divertir. E tornando-se mais severo, o padre o inquiriu:
Como o senhor entrou aqui?
Em todo lugar há uma brecha, principalmente em igrejas. Por alguns segundos, o padre Martin ficou em silêncio. Aquela situação era absolutamente fora do comum. Ele havia fechado cuidadosamente todas as grossas portas da construção, sempre o fizera. Não sei se seria possível a entrada de ninguém. Ferrolhos e barras de ferro protegiam o interior dos cômodos de uma forma que
Só um exército munido de um canhão conseguiria invadir? Vocês conhecem essas igrejas antigas? São assim?
Mostre-se!
Gritou o sacerdote apavorado.
Por que permanece nas sombras?
Você teme as sombras?
Ora, Lourenço, por qual motivo?
Lembre-se que a face do Deus que você adora é feita de sombras. Quem já a pôde contemplar? Se a escuridão lhe nutre, não há razão para temê-la. É dela que vem a sua fé, Lourenço. E é a ela que você oferece sua música e dedica sua vida. Você a homenageia até na tonalidade de suas vestes?
O padre Martin sabia que estava em desvantagem, pois a fluorescência da vela lhe expunha totalmente, não sendo possível enxergar além de sua desfocada circunferência.
E o que o senhor deseja?
Por enquanto, só ouvir a música. Eu sei que sua igreja é pobre. Não necessito do óbolo dos miseráveis. Este deixo para o enriquecimento de seu papa. Por quem me tomas, Lourenço? Não exerço a gatunagem dos cardeais, tampouco o logro dos bispos.
Senhor, a sua estada aqui não é permitida. A igreja está fechada. O senhor a invadiu.
Sua igreja foi invadida pelos homens há muito tempo, Lourenço. Estes é que desvirtuaram a razão de sua existência. Se há uma presença que não é permitida na igreja, é daquele para quem ela foi criada. É para este que ela está fechada, e você sabe disso. Mas venho acompanhando os seus passos há muito tempo, Lourenço, e sei de sua fé. Sei como você é dedicado aos pobres, e também sei de sua profunda discordância com toda a política eclesiástica. Por acaso o sumo pontífice mora em uma cabana? Precisa pescar para alimentar-se? Onde está a humildade deste homem que se porta como um rei e dorme em leito dourado? Responda-me, Lourenço. É este o representante do teu Deus?
O padre Martin estava boquiaberto. Não sabia o que dizer. Brotadas da escuridão, aquelas frases severas e verdadeiras que eram proferidas com convicção atingiram-no visceralmente.
A voz ecoava em tom de discurso e num ritmo que parecia estar ministrando uma aula.
Aos poucos ele se afastou da parede, onde o medo o estava enclausurando, e aproximando-se do banco do órgão, sentou-se vagarosamente, permanecendo em silêncio a olhar para as trevas, na tentativa de distinguir algum rosto. E depois de alguns instantes de introspecção, voltou a questionar.
Quem é o senhor? O que sabe da igreja?
Eu sou um questionador, respondeu, que sabe muito sobre a igreja. Bem mais do que todos que a seguem. Bem mais do que você que idolatra a dois senhores.
O que o senhor quer dizer com isso?
Inquiriu em tom de revolta. Quem segue o papa não pode seguir a quem ele afirma adorar. É necessário que uma escolha seja feita. Cultuar um arrogante que vive em opulência ou reverenciar aquele que ensinou a simplicidade.
O que você escolhe, Lourenço? Quem você acha que sustenta o luxo dos parasitas de Roma?
Os reis e os seus saques, e o povo com seus donativos, ofertas que muitas vezes fazem faltar à mesa.
Olhe para a sua igreja. Está velha. Para onde vai o tesouro que é aqui deixado?
Para os godos cofres dos que dizem porta-vozes de uma divindade.
Quantas vezes você quis reformar esta casa? Quantas vezes você revoltou-se por não poder ajudar a quem tinha fome, Lourenço?
Quantas vezes questionou a legitimidade do papado?
Como eu, você também é um questionador. Senhor, venha sentar-se onde eu possa vê-lo, disse o padre Martin gesticulando.
Não é necessário que eu seja visto, apenas ouvido. E se você acha que minhas palavras não têm significado, renegue-as e eu me calarei.
O padre Martin suspirou.
As suas afirmações são fortes e perigosas. Mas a igreja é composta por homens, e os homens são falhos.
Não me refiro às falhas, disse interrompendo. Refiro-me à desonestidade.
Ora, Lourenço, agora você defende os verdadeiros inimigos de Deus? A igreja não é inimiga de Deus.
Então é amiga? Torturando e queimando pessoas? Corrompendo mentes? Instaurando o medo? Associando-se a genocidas? Amealhando o pouco que todos guardam com extremo esforço? Que ligação a igreja tem com Deus? Diga-me!
O senhor, o que o senhor sabe de Deus?
O que você sabe, Lourenço? Você acredita que um ser tão poderoso precisa de homens para representá-lo? Acredita que ele poria sua autoridade nas mãos de gente tão desprezível? Onde você acha que Deus está? No coração dos homens da igreja? Os homens da igreja não têm coração. Eles têm bolsos, muitos bolsos, e profundos.
Eu sou da igreja e tenho coração.
Martin respondia sem acreditar que estava tendo um diálogo tão estranho.
Você não é da igreja, Lourenço. Quem a questiona não pertence a ela.
A igreja não é piedosa com os que a contradizem. Abra sua boca publicamente e você sabe o que acontecerá. É a este poder que você serve?
O padre Martin levantou-se com autoridade.
Vem aqui, sente-se nesse banco, disse apontando para um dos assentos do salão da igreja.
Eu já estou ao seu lado, como a sua frente e as suas costas. Eu estou em todos os lugares, exatamente como você acredita que Deus está. Mas o triste fato é que ele não está mais. Lembra-se de quando Blanco morreu? E você rezou por sua alma? Ele estava lá. E eu também.
Martin caiu sentado e boquiaberto. Não recordava-se mais daquela passagem tão triste quanto importante de sua infância. Penoso momento em que o seu coelho de estimação morreu. E ele chorou, pedindo a Deus que cuidasse da alma do animal. Naquela época ele não possuía mais do que 9 anos.
Como? Como você sabe disso?
Martin mal conseguia se expressar.
Como eu saberia, Lourenço? Se estou mais próximo do que muitos sequer imaginam?
Saiba que os males do mundo são causados pelo próprio homem. Deus afastou-se e agora só acolhe a quem o procura. Nada mais precisa ensinar, fazer ou evitar. Não mais está presente em todos os lugares. Deus, Lourenço, não é mais onipresente. E asseguro-lhe que ele não atende à igreja. E disso esteja certo. Em poucos templos ele está presente. E o seu é um deles. E por isso estou aqui. A esperança dele reside em poucos. Você já viu um pai decepcionado com o seu filho? Um pai que desiste e retira-se para não mais sofrer com os maus atos de sua criação?
Eu creio que não.
Imagine, Lourenço, que um homem tenha 10 filhos e que 9 tornem-se impiedosos malfeitores. Qual a atitude que esse homem deve tomar? Compreensivelmente, a de tentar ajudar aos filhos, para que eles abandonem aquele estado de caráter, mas se estes não lhe derem ouvidos, o que ele deve fazer então? Cuidar do único que continuou a trilhar o bom caminho. O que o homem pratica o faz de livre e espontânea vontade. Essas criaturas não são inocentes. Os poucos que realmente têm boa índole estão presos a regras institucionalizadas e ao sentimento de impotência.
apesar de sua fé.
Estes são ajudados, não mais os outros. Você sabia que o diabo, este de quem todos falam tão mal, é o defensor da humanidade? Sabia que ele tenta convencer o Criador a não desistir dos homens maus?
Senhor, eu nunca ouvi tamanho absurdo. Isso é uma colossal blasfêmia. Eu peço que o senhor respeite a fé dos verdadeiros crentes.
Essa é a verdade, Lorenzo. Deus não cuida mais de todos. Ele desistiu daqueles que praticam atrocidades. Estes, ele não mais encara como seres necessitados de salvação, pois possuem consciência dos seus atos. Eu afirmei ser um questionador e sou. Questiono a verdade do seu mundo e o poder das instituições que dizem falar em nome de Deus. Estas organizações estão destruindo a humanidade. E a influência do seu poder é tão forte na mente dos homens que fizeram com que o próprio Deus desistisse. Agora vejo-me aqui, ouvindo a sua música e perdido em um dilema. Se devo desistir também. O que acha, Lorenzo? Eu devo desistir de salvar a humanidade?
Que absurdo completo! O senhor invade essa igreja, recusa-se a mostrar-se e ainda expressa-se dessa maneira insana e desrespeitosa!
Gritou Martin.
As suas afirmações são atrevidas! Um completo desaforo! Se o diabo não pune os homens, para onde vão as almas dos pecadores?
São extintas, Lorenzo. Elas são extintas! Respondeu subitamente com convicção. Não vão para lugar algum. Para estas foi decretada a verdadeira morte. E o que eu farei sem essas almas? Agora me vejo na condição de salvador. Aqui se ouviu uma gargalhada. Como as coisas mudam! Como se pode crer nisso? Eu, o salvador, disse tornando a rir.
O senhor é louco. Quer me convencer de que é o diabo?
E você quer me convencer de que o mundo é bom?
Onde está Deus?
Responda-me, Lorenzo. Você ainda não percebeu que ele desistiu? Eu sou a única esperança para a humanidade. Você não tem observado a vida? A sua sociedade? A maldade cresceu assustadoramente. E esta não vem de mim. Não é culpa minha. Vem dos homens.
Martin percebeu que, ao fundo da igreja, o vulto punha-se a caminhar, sem emitir absolutamente nenhum ruído, como se flutuasse. Era uma sombra muito alta em forma humana. Aparecera uma névoa espessa e escurecida, bem mais sombria que a madrugada. Seu negror destacava-se das próprias trevas, que dominavam a maior parte do ambiente. E a espadana da vela dançou nervosa, como se em desespero por ouvir aquele estarrecedor diálogo noturno. Então, à altura do que parecia ser a face daquela assustadora figura, dois pequenos globos luminosos surgiram na cor vermelha, embraseados olhos que se evidenciavam em todo aquele negrume. E por um instante, Martin sentiu-se desesperadamente indefeso e abandonado. Estava trêmulo. Seus pelos eriçaram-se e um estranho frio súbito tomou-lhe o corpo. Temperatura diferente da que o despertou no quarto. Aquela aparição o aterrorizou profundamente. E ele se convenceu de que estava diante de algo que não era humano. Alguma coisa que ele não podia compreender. E das trevas, aquele ser voltou com uma voz que parecia sair de um abismo.
Toque, Lorenzo. Toque uma bela música. Enquanto tento me convencer de que ainda vale a pena salvar a humanidade.
E o padre Lorenzo Martin naquela madrugada de 1589, ao interior de sua pequena igreja, sob a luz fraca de uma vela, tocou para o diabo. Fim do conto. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Marcelo Fávaro e eu estou aqui trazendo contos de novos escritores que me enviaram no e-mail favaromestrado@gmail.com com o título de novos autores, novos talentos, aqueles que às vezes já escrevem há muito tempo, porém eles ainda não editaram, não foram publicados, né? E eu gostaria de trazer aqui para vocês porque é uma sensação ímpar. Primeiro, se esse escritor um dia explodir, se tornar um ícone mundial, você vai poder dizer que foi um dos primeiros no mundo a ouvi-lo ou a lê-lo, ok? E se não for este o caso, ainda assim fica um sentimento de ineditismo de você ter sido, na história, uma das únicas pessoas a ter ouvido aquele conto daquele escritor. E ele é uma honra, porque tem contos muito bons. Esse aqui eu gostei bastante, do Dylan. Dylan Ricardo, ele está no Instagram e traz muitas dicas culturais. Todo dia ele traz uma dica interessante. Então é bacana que você o siga no Instagram e trate aí um contato com esse escritor, para a gente criar uma rede realmente de literatura que traga sempre proposições positivas para a humanidade por meio dos escritos, por meio das ideias, né? Eu não posso me colocar na posição de influenciador simplesmente porque eu acredito que muitas pessoas não podem ser influenciadas, e quando são, muitas vezes são de uma maneira que não efetivamente vai ajudá-las a se tornar pessoas melhores. E mesmo porque eu tenho muito mais dúvidas na minha vida do que certezas. Então você influencia alguém a fazer alguma coisa quando você tem certeza daquilo que você acredita. E na verdade, desde que eu criei esse canal e comecei a ler Machado, Tolstói, Chekhov, Dostoiévski, Allan Poe, Lovecraft, a vida me trouxe muito mais dúvidas daquilo que eu tinha certeza do que realmente afirmar: ó, é isso, ó, Deus é isso, o inferno é isso, o diabo é isso, a humanidade é isso. Então, por exemplo, o que diz esse conto, né? Ele coloca uma posição aí que é legítima. Não de afirmar que Deus abandonou a humanidade, mas sim colocar em questão certas absolutas coisas que as pessoas pregam e que podem muito bem ser discutidas. Não, peraí, será que o diabo é responsável pelos males da gente? Olha só para como está a sociedade hoje em dia, né? Será que tem diabo no meio? Será que você precisa de uma muleta para colocar a culpa em todas as maldades que você mesmo faz? Ou recorrendo a coisas místicas? Não, eu bati na esposa porque eu estava com o diabo, né? Misticidades que vão ser usadas como realmente uma muleta para justificar males que você mesmo traz consigo, ou que a sociedade embute nas pessoas por preconceitos, por erros na criação, por uma porção de coisas que realmente nos fazem crer que nem tudo é o que parece ser, né? No sentido religioso, tradicionalista. Se você começa a parar para pensar, você vai realmente encontrar dúvidas como as que o Dylan Ricardo explanou aí nessa conversa muito bem elaborada, muito bem colocada, do diabo ali no fundo da igreja com o padre. E eu acho que todo esse tipo de provocação, no sentido de questionar as coisas, né? Não estou falando aqui de negar, né? O negacionismo ele está em alta aí, E eu acho muito perigoso até, né? Mas conversar sobre o assunto, né? Eu acho que isso foi interessante. Bom, ele me mandou esse e-mail há algum tempo, o Dylan, e aguardo, espero que sua carreira cresça bastante para que nós possamos um dia falar. Nós somos os primeiros a ler Dylan, né? Fomos os primeiros a ouvir Dylan. Agora é modinha, todo mundo gosta. Queria ver há 10 anos, há 20 anos, quando nós ouvíamos lá no canal Conta um Conto, né? Ele gravava pra gente os contos do Dylan. Tá aí, tá gravado, meu amigo. Um grande abraço e uma ótima semana.